principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pois é, vocês não ouviram errado. Sou eu mesma, Raquel de Sá, que dessa vez, né, no lado de âncora, no lado da locução fazendo, tentando fazer um trabalho tão incrível quanto o do Caio. Mas, como vocês já sabem, se vocês estão ouvindo minha voz aqui como âncora, é porque esse é mais um episódio especial do Terraço Cast, que falaremos com convidadas maravilhosas, sim, convidadas, sempre com A, porque esse é dedicado a mulheres que estão no mercado financeiro, no mercado da economia, fazendo trabalhos incríveis e contando um pouquinho da sua história aqui pra gente. Bom, então, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa convidada maravilhosa de hoje, Olivia Carneiro, mais conhecida como Olivia Sensata. Oi, Olivia, tudo bem? Super bem-vinda ao nosso podcast. Eu queria já deixar de registrado desde o início que eu amo o seu trabalho, eu acompanho tudo que eu consigo. Eu vou dizer que, né, não vou dizer que eu vejo todos os vídeos, mas quase todos eles, e eu amo tudo que você posta, todo o seu conteúdo. Já coloco aqui meus parabéns. Mas, bem-vinda, e vamos falar de mulheres na economia.
Oi, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou economista, especialista em políticas públicas e hoje eu atuo como TikToker. Olha, eu confesso que eu acho muito estranho me definir no mercado de trabalho de economia hoje, porque eu trabalho principalmente em redes sociais, né? Então, eu produzo conteúdo de economia, óbvio que isso tangencia bastante a economia, porque eu faço análises, ensino as pessoas a entenderem o cenário econômico, a entenderem de políticas públicas, mas é um trabalho mais de comunicadora do que de análise em si. Embora, claro, faço palestra também, faço consultoria também, mas minha principal atividade hoje é produção de conteúdo nas redes sociais. Mas isso eu caí meio de paraquedas, nunca foi meu plano, nunca foi planejado isso. Eu me formei, trabalhei um tempo como consultora econômica na área de políticas públicas, antes mesmo de me formar já me encontrei nesse universo. E depois eu fui fazer mestrado, né, lá em Chicago, e ganhei uma bolsa específica para estudar resolução de conflitos e desenvolvimento internacional. Então, quando eu terminei o meu mestrado, eu achava que eu ia trabalhar numa ONG em Nova York. Inclusive, eu consegui alguns empregos lá nos Estados Unidos. Curti muito o trabalho de uma ONG que trabalha com redução de pobreza, e eu achava que eu ia fazer isso. Mas aí eu tive que voltar para o Brasil, porque eu tive um problema familiar. Nesse processo, chegou a pandemia, fiquei presa aqui no Brasil, nunca fui trabalhar na ONG. Comecei a postar vídeo meio que... Eu já fazia uns vídeos, assim, mas meio sem compromisso. Comecei a postar vídeo analisando o cenário da Covid, as pessoas gostaram, e acabou que, enfim, fiquei nisso, né? Meio, não foi planejado, mas foi o que aconteceu. E hoje eu tô feliz com esse trabalho, tô me sentindo bem realizada. Surpreendentemente, me sinto muito realizada nesse universo de compartilhar conhecimento sobre economia.
Gente, já comecei amando. Definição, o que você faz? Eu sou TikToker. Adorei, muito bom. As pessoas tentam, né, falar, tipo, de um jeito difícil, né, esse trabalho que existe na comunicação hoje de redes sociais. E você definiu muito bem, TikToker. Não sei se foi sua definição, se isso já existia, mas primeira vez que eu ouço, deixando aqui registrado que eu adorei. Bom, então conta um pouco agora sobre você, né? Já sabemos que hoje você é TikToker, mas o que te fez, né, chegar até aqui? Conta um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória.
Olha, pra ser muito sincera, eu nunca tive nenhum problema no mercado de trabalho como economista, assim. Sempre fui muito aceita, tive sorte de trabalhar em ambientes que as pessoas são muito inteligentes, nunca precisei me provar melhor nem nada. Até quando eu já cogitei trabalhar pra governos, né? Até quando eu ia nesses, enfim, em gabinetes que eu sei que são ambientes machistas, né? Com secretários conhecidamente machistas, eu nunca tive nenhum problema. Sempre consegui me virar muito bem, acho que, enfim, não precisei me provar. Agora, nas redes sociais, eu sinto uma diferença grotesca, assim. Quando a gente vê que tem muito cara falando de economia, cara que nem é economista, assim, tipo, tem zero formação, tem zero, tipo, capacitação pra falar do assunto, e chegam com umas opiniões super fortes. e ninguém cobra nada deles. Agora, eu, quando falo qualquer coisa, venho, ah, por que que você está falando isso no começo, né? Eu era muito cobrada pra explicar por que que eu era capacitada de falar de determinado assunto. Então, eu tinha que falar, sou economista formada, tenho X anos de experiência, sou mestre pela Universidade de Chicago, tenho prêmio XPTO, sabe? Eu precisava me certificar o tempo todo para as pessoas acreditarem. E quando eu me certificava, ainda vinha a cobrança. Ah, então você tá se achando, né? Você se acha, acho que só porque você tem esse título, você é a única pessoa que pode falar desse assunto. Tipo, se eu não falo nada, se eu não falo da minha certificação, eu não sou ninguém pra falar do assunto. Se eu falo da minha certificação, eu tô me exibindo. É difícil encontrar aí um ponto de equilíbrio. Mas chegou um ponto que eu meio que desencanei, assim. No começo, eu bati o pé, falava, opa, peraí, aqui você não vai vir com baixaria, não. Chegou uma hora que eu percebi que esses caras, putz, são tão irrelevantes, assim, que eu passei a ignorar, sabe? E talvez isso seja o que eu fiz durante toda a minha vida. Não prestei atenção pra situações machistas na minha vida profissional, mas talvez eu tenha dado sorte. Então, não sei. Eu sei que na rede social é mais perceptível essa diferença de gênero, né? No trato pelo gênero.
Poxa, muito legal saber mais sobre a sua trajetória, porque a gente ouve, né, a gente, na verdade, quando a gente olha pra nossa carreira, pelo menos eu olho pra minha carreira, eu acho que é tudo maluco, né, que não tem pé nem cabeça, e fiz uma coisa ali, outra ali, fui formada numa faculdade, né, formei em relações internacionais, daí fui fazer mestrado em economia, e a gente acha que todas as outras carreiras das pessoas que a gente admira são bem mais certinhas, né, mais planejadas, e a gente acaba descobrindo que não, né. Eu tenho escutado bastante o podcast das Economistas, que é um excelente podcast, por sinal, com o podcast a gente tem tempo sempre pra ouvir. Também fica a dica aí desse podcast, porque eu adoro. Mas eu tenho ouvido também bastante trajetórias de mulheres que trabalham com economia em áreas diferentes e que também não tiveram uma carreira nem um pouco linear, nem um pouco óbvia. Então eu acho isso muito bacana. E muito legal, eu gosto também, eu acho admirável, assim, que você trabalha com política pública no Brasil. Isso é tão difícil, né? Eu gosto muito de política pública, eu trabalhei com política pública também, quando eu trabalhei no governo. Mas é um mercado ainda no Brasil que, assim, a gente não tem tantas ONGs, tantos think tanks, né? Pra explorar. E aí você trazer isso para, né, pro público geral, para aquelas pessoas que normalmente não chegariam a esse trabalho de uma ONG, não chegariam ao trabalho de um think tank, por exemplo, isso é demais. Eu acho que está revolucionando mesmo o mercado, esse tipo de atuação, e trazer essas discussões ricas para tanta gente. Então fica aqui, parabéns novamente pela trajetória. É, bom, aí agora a nossa última pergunta. Conte uma curiosidade sobre você.
Cara, eu vou contar uma curiosidade meio queima-filme. Na verdade, bem queima-filme, mas é que eu acho engraçado. Eu sou sonâmbula. E eu sou um tipo muito peculiar de sonâmbulo que as pessoas não percebem que eu estou dormindo. Porque meu olho não fecha completamente. Eu fico com o olho de quem tava no escuro, sabe? E eu falo meio que normal. Cara, já fiz cada coisa que as pessoas não percebiam, cara. Que vergonha. Já fui sonâmbula em hostel, dividindo quarto com gente que eu não conheço. Nossa senhora, meu... Tem muita história mesmo com isso. Meu irmão é a única pessoa que percebe quando eu tô sonâmbula, porque ele fala, cara, isso não faz o menor sentido, né? Tipo, a Olivia não faria isso. E sempre é um bagulho nada a ver, assim, uma coisa muito absurda que eu vou fazer, que eu falo. Tem gente que acha que eu tô falando com o espírito. É engraçado. Quer dizer, é preocupante, óbvio, né? Mas também é engraçado.
Maravilhoso! Amei essa curiosidade. Cara, retiro o que disse. A parte mais interessante desse podcast certamente será a curiosidade. Eu acho que a gente vai descobrir coisas muito legais das pessoas aqui. Eu tenho uma amiga, gente, que ela era... hoje ela não é mais tanto. Acho que ela era mais na infância. Super sonâmbula também. E a gente descobria vários segredos dela. Porque ela começava a falar, a gente entrava nos sonhos dela e ficava perguntando as coisas. Era uma das coisas mais divertidas, assim. Memórias mais divertidas que eu tenho da minha infância com essa minha amiga. É essa de entrar nos sonhos dela. Então, imagino que pra você seja difícil também, né? Fico imaginando você no hostel com pessoas estranhas, né? Sonambulando por aí. Coitado. Será que você fala de economia enquanto você é sonâmbula? Você acorda, você tá lá, né? Na verdade, não, acordada, né? Dormindo, falando, não, né, gente? Se a gente pensar na política monetária dessa maneira, vai ser maravilhoso. É, PS, quando eu acabei de fazer essa piadinha, eu fechei os olhos, porque eu imaginei que eu tava sonâmbula. Essa é a melhor parte, que ninguém tá me vendo nesse podcast. Bom. É, amei sua trajetória, amei suas curiosidades, muito bom. Então, mais uma vez, obrigada por participar desse podcast. E, bom, fica aí, é um espaço para você dar os seus últimos recadinhos.
Raquel, eu só quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho de mim aqui. É, eu admiro muito seu trabalho, quero deixar aqui registrada a minha admiração. Acho que você já sabe, né, que eu sou uma fã sua. e fico muito feliz de ter tanta mulher boa fazendo trabalho bom, a gente fazer parte de uma comunidade assim que é pequenininha, mas é bem representada, né? E, bom, é isso. Quem quiser me seguir, quem quiser conhecer meu trabalho, no TikTok eu sou Olivia Sincera, no Instagram eu sou Olivia Sensata, na verdade em todas as redes eu sou Olivia Sensata, menos no TikTok, que eu sou Olivia Sincera. E é isso, muito obrigada. Beijinho.
Amei, muito obrigada. Eu acho super importante mesmo essa pequena comunidade, né, que a gente tá formando. Eu acho que isso as redes sociais trouxeram, acho que as redes sociais trouxeram muita coisa ruim, mas assim, isso de, obviamente, espalhar o conhecimento e trazer tudo isso, eu tô aqui com o Terraço, né, com você tá aí com o seu canal, tô também na Rico trazendo tudo isso, então acho que assim, obviamente, eu vejo muitos lados bons das redes sociais, mas um outro lado bom também é conseguir formar, né, essa comunidade de mulheres em uma área tão dominada por homens. Então, fico super feliz também, espero que ela só cresça. E espero que esse podcast ajude a isso. Então é isso, pessoal. Sigam a Olivia nas redes sociais, aí no TikTok, no Instagram, no Twitter, que eu tenho certeza que vocês vão também amar o conteúdo dela. Obrigada mais uma vez, Olivia, e um beijo a todos. E até o próximo Terraço Cast com convidadas mulheres maravilhosas.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.